maneiras que é assim.
Tu acreditas em teorias da conspiração?
Em alguns casos acho que sim.
Médio, dirias médio?
Sim.
Tu achas que Dona Inês de Castro, aquela que é a nossa, vá, Julieta da vida real, foi vítima de uma teoria da conspiração?
Possivelmente, mas tendo em conta a meninice do sogro que a mandou matar, não é? Talvez não fosse bem uma teoria da conspiração. Não sei.
Então vamos analisar esta desgraça que aconteceu.
É verdade.
A Dona Inês é a nossa rainha mais desgraçadinha.
Sabes que
tenho
uns amigos casados, pais de 5 filhos, que é o Pedro e a Inês.
Ai, que giro. Bem, felizmente essa história não acabou
pai
mal.
Pai de 5 filhos, sim, sim.
Não é? Porque, pronto. Então, esta jovem Dona Inês de Castro vem para Portugal na comitiva de Dona Constança Manuel, não era? Que era a noiva prometida e noiva
mulher,
que casou com
o... E foi mãe dos filhos também que...
Com o Dom Afonso IV, que era aquele que nós já falámos, que tinha um feitio péssimo.
Sim. Ou seja, a Dona Constança Manuel casou-se com o Dom Pedro.
Com o Dom Pedro...
Primeiro, que é filho do Dom Afonso.
Sim, 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 sim. Calma. Pronto.
Portanto,
e esta Inês de Castro vem como aia
exatamente.
Da Dona
Constança
Manuel.
E era uma mulher da nobreza, porque as aias não eram criadas. As aias eram
justamente
amigas, ou amigas sim, ou amigas forçadas, ou seja, eram outras damas da nobreza e da corte que acompanhavam as infantas.
Coisa para a vida, não é?
Não, acompanhavam as infantas quando se casavam com outros reis, portanto, iam também viver para outros países e muitas vezes depois casavam-se no país de acolhimento.
Casavam-se localmente.
Casavam-se no país de acolhimento com outros membros da corte.
Ok, então esta jovem Inês era filha de Pedro Fernandes de Castro, que era mordomo-mor do rei Afonso XI de Castela e de Aldonça Lourenço de Valadares, nada a ver com a louça de casa de banho,
nada.
E nasceu na Galiza. Portanto, veio de lá. O pai era, por via ilegítima, neto de Sancho IV de Leão e Castela.
Estás a ver?
Portanto, ela era de uma família super
nobre. Ela era sangue azul também.
Não se sabe muito da sua infância, não é? Viveu despreocupada lá na sua Galiza. Sim. Foi criada por uma tia. Até que foi escolhida, lá está, para ser a aia da Dona Constança Manuel.
E diz-se que, logo nos primeiros dias, quando Dona Constança chega a Portugal para se...
Tinha Dom Pedro 11 anos.
Exatamente. Diz-se que logo no início houve ali...
Sim, que eles bateram os olhos um no outro.
Ora, aí está. Houve ali houve logo ganda faísca. Quando os olhos brilham logo assim em conjunto e fazem uma explosãozinha. Diz-se que aquilo foi amor à primeira vista com a Dona Inês. Porém, Dom Pedro casa-se, como é óbvio, com Dona Constança Manuel.
Porque aquilo era importante para a política
externa.
Externa e pronto. Ora bem, porquê é que isto corre mal? Porque o pai do Dom Pedro,
o Dom Afonso.
Dom Afonso IV, Dom Pedro ainda era príncipe. Não era
príncipe.
Mas era o príncipe
herdeiro.
Herdeiro. Não acha graça esse relacionamento?
Não, porque o próprio Dom Afonso, que é filho do Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel, não é? Portanto, tinha mau feitio, como nós já falámos aí num episódio, tinha um bocadinho mau feitio e, na verdade, vive com ciúmes de um meio-irmão que ele tinha, um filho legítimo do pai Dom Dinis, com outra mulher.
Que também se chamava Dom Afonso.
Que também se chamava Dom Afonso, como aliás era característico a Dom Dinis.
Toda a gente chamava Afonso naquela altura. Ou Afonso e aparecia tudo.
Sim, portanto o Dom Afonso lidava mal com infidelidades ou com alguém que ame mais do que uma pessoa.
Sabes,
não é? Portanto, dava-se mal com isto.
Isto era um caso fortíssimo de terapia, não é?
Certamente.
Já tinha toda
o Dom Afonso tinha
familiar.
Problemas. Ou seja, a infidelidade é uma coisa que não se deve fazer, só que ele lidava mesmo muito mal com a infidelidade, não é? Ao ponto de se ter relacionado mal com o seu próprio pai, que era o Dom Dinis, e de não ter conseguido aceitar de todo que o seu filho Dom Pedro amasse outra pessoa, tanto que a Dona Inês é mandada para Albuquerque, que é uma pequena terra que fica na fronteira com Portugal, aqui mais na Extremadura, na verdade o Dom Pedro só se começa a relacionar com a Dona Inês depois da Dona Constança ter morrido. E mesmo assim, o rei Dom Afonso não aceita.
Ele tinha mau feitio.
Não aceitava. Até o quis casar com uma outra infanta. E Dom Pedro disse: não estou nada preparado agora para me casar com outra que ainda sofre muito com a morte da minha mulher,
da minha Constancinha.
Só que já, obviamente, amava a Dona Inês e ele queria mesmo era casar-se com a Dona Inês. E o pai nunca aceitou isso porque tinha medo da influência da família
Castro,
que era da Galiza, da família Castro.
Porque temia perder-se a independência.
Isso é o que se diz. Eu cá acho que ele tem problemas.
Achas que ele era psicopata?
Não, isso acho que não, mas acho que tinha problemas com infidelidade e porque ele próprio sofreu na pele entre o pai e a mãe e sobretudo entre o pai e a mãe, porque o pai era, o Dom Dinis foi muito, muito infiel à Rainha Santa Isabel, mas sobretudo porque o pai também gostava muito de um meio-irmão do próprio Dom Afonso, que era ilegítimo. Eu acho que ele lidava mal com isto e simplesmente não deixou o filho ser feliz.
Não gostava de ser o number two. Não gostava. Queria ser o number one.
Sim, e não deixou o filho ser feliz.
Pronto.
E o que é que sucede?
O que é que sucede?
Ele atrai.
Sucede que a história já toda a gente conhece.
Claro.
Dom Pedro e Dona Inês tiveram filhos.
Filhos
esses que até são protagonistas depois de outras histórias que já falámos. Muito bem. Têm filhos, mas depois onde é que se dá aqui a viragem? É que ainda rei, não é? E vivo, o Dom Afonso IV manda assassinar.
De seu cognome, o Bravo.
O Bravo, mas devia ser bravo difícil de aturar.
Foi
era
bravo
porque valente.
Ele ajudou um rei aqui do lado, quando estava em apuros, numa batalha, e ele foi lá com as tropas portuguesas e eles ganharam aquilo e então ficou o Bravo, foi bravíssimo.
Só que depois foi um bocado bera para o filho, não é?
Um bocadinho.
Porque lhe manda assassinar a mulher à frente dos filhos. É uma coisa terrível, não é?
E a mulher dele, que era mãe do Dom Pedro, a Dona Beatriz, não conseguia ali fazer muito.
Pois.
A rainha de Portugal.
Parece que estou a ver a Pergaminho TV, não havia TV naquela
Pergaminho
altura.
TV.
Pergaminho a dizer, a relatar o crime horrendo, porque a rapariga estava em Coimbra, não é? Com os seus filhos.
E à Quinta das Lágrimas, não é? Diz-se que ela chorou tanto porque ela implorou ao
sogro.
E
ele teve quase. Diz que quem estava lá.
Só que ele também não a matou com as suas próprias mãos. Ele foi buscar três homens, que já lá vamos.
Quis sujar as mãos.
Agora, ela implorou e.
Que nada lhe serviu.
Nada. E diz-se que justamente a Quinta das Lágrimas, aquilo ainda são lágrimas. De Dona Inês. E há lá uma parte, há assim umas algas na fonte das lágrimas que são meio encarnadas e também diz a lenda que ainda é do sangue da Inês.
Tadita. Sim. Pronto, a coisa dá-se, não é? O assassino.
Ele ficou furioso, Dom Pedro ficou furioso, porque isto aconteceu numa altura em que o Dom Pedro não estava presente, ficou furioso.
É sacanagem.
E mais, o Dom Afonso, o rei, pediu ao filho que prometesse que não ia atrás destes três algozes, não é? Portanto, destes três
que
carrascos.
Eles estavam a cumprir ordens. Tinham a hipótese de dizer: a gente não quer
e
matar.
Ele disse ao pai que prometia que não ia atrás dos três carrascos. Porém foi. E também a verdade é que, portanto, isto tudo se dá quando o Dom Pedro ainda não é rei. Entretanto, o Dom Afonso morre, ele sobe ao trono. Depois há a famosa lenda de que tornou a sua Dona Inês rainha já depois de morta. Portanto, é meio lenda. A verdade é que alguns manuais, eventualmente na escola,
ele,
não.
Tolhado pelo desgosto, podia
sim,
fazer.
E depois
não é?
Há a questão
fizeram-se
dos túmulos.
Coisas menos horríveis.
Sim, sim. É? Há a questão dos túmulos também. Eles estão no Mosteiro de Alcobaça e os túmulos primeiramente estiveram lado a lado, mas agora estão pés com pés para que eles
dia,
se vejam, para que um dia
sejam
eles se vejam.
Não é bonito,
os túmulos são bem
é
bonitos. Os túmulos deles são bem bonitos.
Mas não é romântico.
É muito romântico.
Era bom que eles dessem sempre muito bem, porque senão a primeira pessoa que tu vês, não é?
Quando
no afterlife. Tipo, tu outra vez!
Não, eles amavam-se, vamos acreditar.
Amavam-se loucamente.
A verdade é que o Dom Pedro, que tinha prometido ao pai que não ia atrás dos carrascos, foi.
Acabou por ir.
E tornou-se também um rei meio que cruel, meio que vingativo. Ou seja,
é cruel o cognome dele?
É.
Não. É. É porque há um cruel também em Espanha. Na altura, portanto, em Castela.
Ele é meio que. Porque ele. Ele
era muito rígido, rigoroso,
sobretudo quando o assunto era adultério. E ele interrompia as refeições, interrompia tudo para receber as queixas. Ele próprio fazia uma espécie de um tribunal ali, condenava à morte ou ilibava, e quando era condenado à morte, ele próprio matava essa pessoa. Portanto, ele
com as suas próprias mãos.
Sim, ele foi um rei meio cruel. E com certeza mais um caso para psicanálise, porque ficou claramente maltratado psicologicamente com o facto...
Depois desta historieta toda.
Então, claro, com o facto de terem
assassinado a mulher da vida dele. Eu ouvi dizer que ele próprio tinha um escudeiro por quem sentia uma... Já vi, sei que já falava, mas quero aqui recordar. Sentia uma certa, vamos dizer, uma simpatia exacerbada. E esse escudeiro, que era o seu fiel escudeiro, que o seguia para todo o lado e que, enfim, passava, sei lá, lubrificava a espada para as batalhas, ter-se apaixonado por uma dama da corte e ele não vai de modas. Castra o jovem e dizer, não és meu, não és ninguém.
E ficou com a voz fininha e tudo. Nós já falámos
ficou
sobre isso aqui.
Ficou castrado e depois foi. Bom, queres contar a história de como os algozes de Dona Inês acabaram a sua existência terrena?
Houve um que fugiu para França.
Esperto.
Os outros não, esconderam-se cá em Portugal. E então, em 1360, em Santarém, 1360, o rei recebeu dois deles, portanto mandou capturá-los. Recebeu
atenção,
dois deles.
1360, só 3 anos depois dele ser rei. Portanto, exatamente, ele manteve-se ali e tal, deixou os outros pensar,
deixou
esposar,
três anos já se esqueceram. Mas não. Portanto, com requinte, um certo requinte de vingança. Tipo, a vingança serve-se fria. E então, mandou capturar dois deles e recebeu-os pessoalmente, Pero Coelho e Álvaro Gonçalves, quando se encontrava a jantar. Portanto, ele estava a jantar.
Ele estava a jantar.
O rei estava
a
jantar.
Entre uma perna de peru e não sei o quê.
Exatamente.
Pumba.
Pediu aos seus criados, à frente deles, que lhe trouxessem cebola e vinagre para o coelho, dando a entender que os ia cozinhar vivos.
Às pessoas. Não, às não
aos dois.
Ao senhor Coelho.
Ao Pero Coelho e ao Álvaro Gonçalves, que foram dois dos três carrascos.
Está bem, mas só ele chamava Coelho.
Não, está bem. Mas era dando a entender que pelo menos um deles, ou mesmo o outro, o Gonçalves também, insinuando que os ia cozinhar, ou pelo menos que ia cozinhar o coelho. A seguir, ainda vivos, diz-se que, alegadamente, Dom Pedro lhes arrancou os corações, a Pero Coelho pelo peito e a Álvaro Gonçalves pelas
costas.
Com as
suas próprias mãos?
Sim, talvez com a ajuda de um punhal, digo
sim,
eu.
Sim, está bem. Okay, sim, sim. Mas não mandou ninguém fazer isso.
Não.
Foi ele próprio.
Ele próprio.
O
depois foram
raivoso.
Queimados.
Queimados?
A seguir isto foram queimados.
Bem, mas pronto, já tinham morrido, coitadinhos.
Já, mas um bocadinho.
Pronto, sim,
um bocadinho
uma
violento.
Morte um bocado desgraçada.
Quanto ao terceiro carrasco de Dona Inês, o tal que tinha fugido para a França, não podendo trazê-lo para Portugal, o que é que o Dom Pedro fez, já rei, como tu disseste bem, há 3 anos, confiscou todos os bens à irmã dele que vivia cá em Portugal e deixou-a na rua, na mais pura
na
das pobrezas. Sim, na miséria.
Já é viste? Verdade. Sim, o homem senhora. Era mesmo vingativo. Este Diogo Lopes Pacheco pirou-se, mas deixou.
Portanto, o Pero Coelho e o Álvaro Gonçalves foi-lhes arrancado o coração e foram queimados a seguir. E o Diogo Lopes Pacheco, como estava em França, refugiado e escondido, foi a irmã
mas,
que
olha,
sofreu na vez dele.
Descobri dizer que no seu leito de morte, Dom Pedro acabou por perdoá-lo.
Sim, diz que sim.
Deve ter tido mielfinha.
Diz que sim.
De alguma coisa na vida para além da
para
morte.
Além da morte
não é?
Para além da morte. O Dom Pedro e a Dona Inês tiveram 4 filhos.
Uhum.
Um Dom Afonso, que nasceu em 1346, a Beatriz, que nasceu em 1347, o João, que nasceu em 1349, e o Diniz em 1354. Portanto, todos seguidinhos. O Afonso, o primeiro, morreu pouco depois de nascer e, portanto, a Beatriz, o João e o Diniz é que são conhecidos e ficaram e viveu na corte do Dom João I, mestre de Avis,
uh-huh.
E foram
combater
um bom auxílio na altura em que Portugal precisa deles, não é?
Pronto, fica no nosso imaginário coletivo
E os túmulos? Eu convido toda a gente, eu convido toda a gente a ir visitar os túmulos de Dom Pedro e de Dom Dinês, que estão no Mosteiro de Alcobaça e que são mesmo bonitos. E eles estão pés com pés.
E eles estão lá mesmo.
Estão lá mesmo. E quando nós chegamos lá, eu já lá fui várias vezes, quando nós chegamos lá sentimos mesmo que há ali amor.
Achas que há amor?
Acho.
Ah, que giro. Então corroboras a ideia que eles são os nossos Romeu e Julieta.
Sim, de alguma forma, sim. Aliás, a nossa literatura também está cheia deles, não é? Portanto,
de Pedros e Inês.
Não, e também desta própria história, desta história que acabou mal. Os Lusíadas, a Castro, que é outro livro. Portanto, há muitas referências ao Pedro e à Inês na literatura portuguesa.
E o nosso imaginário coletivo, quem é que nunca quer viver um amor destes? Quer dizer, se calhar ninguém não. Quer que lhe matem à frente dos filhos.
Eu não quero. Nem à frente dos filhos, nem atrás dos filhos.
Mas tu teres alguém que te ame de forma tão devastadora, que arranca corações, logo o coração, não é? Que é o órgão do amor.
É o órgão do amor, é verdade. É verdade. É? Ainda assim, aquele Dom Afonso foi muito mauzinho.
Pois, mas está bem.
Até porque tu olhas e não vês assim nenhuma causa. Porquê?
Eu vejo a causa política. Não sei o que é que tu vês.
Eu não acredito na causa política. Eu acredito que aquilo era um problema. Ele lidava mal com estas coisas. E portanto, olha.
É sim, olha.
A verdade é que toda a gente fala mais da Dona Inês do que do Dom Afonso. Toma.
Ninguém sabe quê?
De maneiras que é assim.
Um podcast de Ana Margarida Oliveira e Ana Margarida Rosa.